Continuando sobre o conceito da verdade oculta, e já praticamente finalizando esse conceito, não finalizamos tudo, como nós falamos, tem continuação em outros conceitos, se Deus quiser, mas existe um outro ramo, um outro conceito, que acaba tangenciando a mentira, que é a promessa, o juramento. Afinal de contas, quando uma pessoa promete algo, ele deve cumprir. Como a Torá diz, para Shá, foi lida semana passada, que Chol Hayotze Mipiv Yaseh, conforme tudo aquilo que sai da boca, ele fará. Lo Yachel Devaro, não pode profanar as suas palavras. Então, quando uma pessoa diz que fará tal coisa, ele é obrigado a fazer. Tanto é, se uma pessoa quer fazer algo e quer dizer ao outro que ele fará aquilo, mas você sabe que não depende só de você e pode acabar não conseguindo fazer por N razões. Então deve-se dizer, Beli Neder, sem promessa, sem juramento. Eu não estou prometendo, eu não posso prometer algo que eu não tenho certeza absoluta que eu poderei fazer. Eu tentarei, eu farei o possível, mas não posso garantir. Então por isso a pessoa deve dizer, Beli Neder, sem promessa, sem juramento. Importante saber que Beli Neder não significa que não farei e que não será feito. E que já de antemão já estou deixando claro que não farei. Né? Como tem gente que fala que é Beli Neder. Não é isso. Beli Neder, eu vou fazer, vou buscar fazer, tentar fazer. Mas eu não quero que isso se torne uma promessa. Para não ser uma promessa, se fala Beli Neder. Isso é um tema para promessas. A mentira entra aqui quando a pessoa ou promete já sabendo que não vai fazer. Ou uma vez que prometeu e de repente desistiu, não quer, não faz aquilo que ele prometeu. Isto é grave. Isto é uma violação da promessa. E obviamente que isto também é mentira. Ele mentiu uma coisa. Ele disse que faria e não está fazendo. Nossos sábios enxergam isso e falam sobre isso de uma forma muito pesada. Uma pessoa que promete e não cumpre algo extremamente grave. Os nossos sábios dizem que a fome e a falta de chuvas, as duas coisas logicamente vêm juntas, a falta de chuvas que leva à fome, é por conta de Poskei Tzedaká Barabim Ve'einam Meshalmim. Pessoas que afirmam em público doar tzedaká e não doam, não pagam. Isso se aprende do Mishlei, livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 25, diz: Nesi'im veruach vegeshem ayin, as nuvens e o vento, e a chuva não vem. Ish mithalel bematat shaker. É por conta de um homem que se vangloria de uma doação mentirosa. Quer dizer, que ele quer se passar por um grande doador, um grande ajudante. Então, ele em público diz, eu vou ajudar, eu vou dar. Pode deixar comigo, conta comigo, eu vou participar, eu vou fazer, eu vou... E na hora do vamos ver, a pessoa desaparece, evapora. E a pessoa não paga, a pessoa não dá. Da mesma forma, os céus pagam desta forma. Eles prometem chuva, tem vento, tem nuvens, mas a chuva não vem. Como é que a chuva não vem? Está tudo indicando que a chuva vem. E a chuva não chega por quê? Igual o sujeito que promete, 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 e na hora que tem que chegar, não chega, não vem. Isso também faz parte das promessas e das mentiras. As mentiras que nós tanto falamos aqui, que a pessoa deve se afastar completamente da mentira. Tem coisas mais pesadas, vamos parar por aqui, porque não precisa virar o estômago. Nossos sábios falam coisas realmente muito pesadas sobre pessoas que prometem, principalmente tzedakah, mas não somente tzedakah. Qualquer tipo de promessa, a pessoa não cumpre algo extremamente grave. Eu gostaria de finalizar esse conceito com uma historinha. Uma historinha muito bacana que nos ilustra muito bem se a pessoa de fato está disposta a buscar a verdade. Essa história eu ouvi certa vez do Rabino Y.Y. Jacobson. E ele conta o seguinte, ele conta que quando ele estudava na escola, uma vez veio um senhor, e este senhor contou esta história. Contou a história e foi embora. E a história é a seguinte. Vê um sujeito, um homem, sempre dizia que ele busca a verdade. O tempo todo, onde ele ia, estou buscando a verdade. Quero conhecer a verdade. E um dia, um senhor encontrou com essa pessoa, viu, e disse... Você realmente quer buscar a verdade? Ele disse, lógico que eu quero buscar a verdade. O que você está disposto a ter a verdade? Ele disse, eu estou disposto. Estou disposto a qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu dou a minha vida pela verdade, mas eu quero conhecer a verdade. Disse esse senhor, sendo assim, eu vou lhe indicar como você pode descobrir a verdade. Me conta. Olha, você falou que você está disposto a qualquer coisa pela verdade. Tá mesmo? Estou disposto a qualquer coisa. Então, muito bem. A viagem é longa. Se prepara. E assim o velhinho indicou para este jovem qual é o caminho que ele deve fazer para chegar à verdade. E o homem partiu para a viagem. Ele passou por desertos, ele passou por mares, florestas, montanhas, atravessou rios, fez uma viagem assim. Finalmente, depois de alguns meses de viagem, ele finalmente chega na porta da caverna que aquele velhinho tinha dito para ele que é a porta de onde você conhecerá a verdade. Ele fica encantado. Cheguei? Aí estou, verdade. E ele, então, entra na caverna. E vê na caverna um monte de velas. Um monte de velas. Enquanto ele está olhando em... se perguntando o que será isso. Um senhor de barba bem branca, bem longa, se aproxima dele e diz, Pois não. Eu entendi. Se você chegou aqui, é que você está buscando a verdade. Disse o rapaz, lógico. Estou buscando a verdade. Mas assim, a verdade ou... Não, estou buscando a verdade mais verdadeira que tem. Ok? Então você chegou ao lugar certo. Mas o que você está disposto pela verdade? Eu estou disposto a qualquer coisa. A tudo. Mas eu quero a verdade. Ok? Então você chegou ao lugar certo. Venha comigo e eu vou lhe explicar. Essas velas que você está vendo, cada vela representa uma pessoa que está vivendo no mundo. O fogo é a chama, é a alma, é a vida. O óleo é a quantidade de vida que cada um tem. E se você olhar profundamente para a chama de cada vela, você poderá enxergar tudo, tudo sobre a pessoa. Desde o físico, até o psíquico, até os pensamentos, as vontades, os desejos, o que fez, o que deixou de fazer. Tudo, tudo você tem simplesmente fixando o olhar à chama de cada um e um. Muito bem. Onde estou eu? Vou lhe levar. E o senhor começa a acompanhar ele e mostra para ele que cada sala, cada pedaço da caverna é um país, um continente, tem os, dividido pelos países, e chegando nos países você tem divisões por regiões, por cidades, e por bairros, e por ruas, e finalmente cada indivíduo. E assim esse senhor leva ele até chegar no continente dele, no país dele, etc. Até que finalmente chega na rua dele, o velhinho aponta e diz, está vendo esta vela? Esta é a sua vela. Agora eu tenho minhas coisas a fazer. Deixo você aqui à vontade. Você pode observar fixamente na chama e você verá toda a verdade. Maravilha. Agradeceu. O velhinho foi embora e o nosso colega olha para a vela e fica realmente abobado. É impressionante. Ele está enxergando ele. Ele está enxergando os desejos dele, os pensamentos dele, os estudos dele, a sabedoria dele, tudo, 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 mas é assim, perfeito, todas as ações dele, tudo, de uma forma extremamente verdadeira. Fica encantado, fica realmente encantado quando ele percebe que o óleo da sua vela está no fim, tem pouco óleo na sua vela. Ele fica assustado. Ele olha para o copo ao lado. Está cheio de óleo. Quem vai perceber se eu peguei um pouquinho de óleo do vizinho? Coloca um pouco de óleo aí. Olha só minha vida. E ele pega o copo do lado para encher o seu copo de óleo. Quando neste momento o velhinho aparece de novo e diz, ops, eu entendi que você estava disposto a qualquer coisa para conhecer a verdade. Essa foi a história que aquele velhinho contou na escola do Rabino Jacobson. E a pergunta fica em aberto para todos nós. Será que de fato nós estamos dispostos a qualquer coisa? Pela verdade. Midevar Sheker Tirhak, se afaste da mentira completamente e busque sempre, custe o que custar, busque
somente a verdade.